começar. O amigo do campo ainda tem novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte! Que bom encontrá-lo aí ligado na sua emissora favorita para acompanhar mais uma edição do Prosa Rural.
Que chega agora com um tema super importante para você, que trabalha com criação de peixes de água doce.
Isso! O programa de hoje é dedicado ao piscicultor e, claro, a todas as pessoas que gostam de estar sempre atualizadas com as boas práticas rurais de um modo geral.
E que gostam de peixe também, seja para criar ou para comer.
Bom, eu pessoalmente não sou um criador, mas eu gosto de um bom peixinho no prato. Ai, isso eu gosto. Bem fritinho, então.
Você e eu, e uma porção de brasileiros, né, William? Pois segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, o consumo nacional de peixe só faz crescer a cada ano. E não é só no Brasil, não. Saiba que o peixe é a proteína animal cujo consumo mais cresce no mundo.
E não é pra menos, ouvinte. Afinal, o bichinho é gostoso. E o melhor é saber que no Brasil, a criação de peixes é uma atividade com grande potencial de expansão.
Principalmente na região norte, que hoje lidera a produção de peixes cultivados.
Cada um melhor que o outro, diga-se de passagem. E essa prosa está me deixando com água na boca, olha. Não é por nada não, viu? Mas peixe vai bem com tudo, né?
Verdade, desde que bem criados. Só o que não vai bem é o piscicultor perder parte da produção por causa de problemas de manejo. Principalmente se essa perda se der em razão de parasitas que atacam os peixes.
Tá aí um problema que sai caro para o produtor, os parasitas. E é justo sobre um tipo de parasita comum na piscicultura, os vermes, que vamos falar hoje aqui no programa.
Por isso, ouvidos atentos, pois estamos repletos de orientações e dicas para você, piscicultor, evitar a presença dos vermes parasitas na sua criação.
Chamamos então o pesquisador Sandro Lores, da Embrapa Roraima, que tem muito o que falar sobre esse tema para você.
E quem conversa com ele é a jornalista Clarice Rocha. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Quais são os principais vermes que parasitam os peixes de água doce aqui no Brasil?
Bom, quando se fala de vermes parasitas, a gente está falando de parasitas internos, ou seja, os endoparasitas. Apesar de que os produtores acabam chamando de verme todo parasita que tem seu corpo no formato de um verme. Então, os vermes parasitas, os endoparasitas, com registro na piscicultura, são quatro grupos. Os de higiene, que são chamados de vermes do olho, os nemátoda, que são, fazendo comparação, lombrigas, os cestoda, que são as solitárias, representantes das solitárias, e os acantocéfalo, que estão causando prejuízo aí na piscicultura de água doce.
E que doenças esses vermes podem causar nos peixes?
Os quatro grupos de vermes podem prejudicar, na verdade, o desempenho dos peixes, retardando o crescimento, o ganho de peso e a biomassa desses animais. E pode até causar a morte, né? E as doenças em si são, cada grupo em si tem a características semelhantes, né, para o desenvolvimento da doença.
Credo! Nenhum piscicultor merece se deparar com esses hóspedes nada agradáveis em sua produção.
Não mesmo. Por isso, continue ligado, ouvinte. Aliás, é bom repetirmos os nomes dos quatro principais grupos de vermes que parasitam os peixes. Você não acha, Selma?
Com certeza, William. Então vamos lá. Temos o Digenia, também conhecido como verme do olho. Os nemátodas, que são as lombrigas. Os cestodas, conhecidos como solitárias, e o grupo acantocéfalo.
Agora que você já sabe quem é quem nesse mundo dos vermes parasitas, ouvinte, redobre a atenção para saber como manter os seus peixes longe deles.
A presença de vermes parasitas pode impactar negativamente a piscicultura?
Sim, a presença desses germes pode prejudicar a piscicultura, tanto na parte da venda, na comercialização do animal, como na criação em si. O grupo de higiene, chamado verme do olho, na sua comercialização prejudica a venda desses animais devido ao aspecto repugnante que o consumidor vai observar, né, e não vai querer comprar esses animais. Então acaba batendo no bolso do produtor. E os outros grupos, quando já em grande quantidade nos peixes, podem provocar realmente uma redução no crescimento do animal, no peso, na biomassa final, o que vai acarretar na perda econômica na produção, né? E dados estimativos de problemas com doenças na cadeia produtiva da piscicultura giram em torno de 84 milhões para os diversos grupos de parasitas.
E existe algum risco para os seres humanos, pesquisador?
Bom, falando em relação a esses vermes parasitas, os endoparasitas, dos quatro que nós estamos conversando aqui, três deles apresentam riscos para seres humanos, que são considerados, eles têm representantes e podem causar zoonoses, que são doenças em humanos, principalmente se comido cruz ou mal cozidos.
É bom o consumidor saber disso, hein? Na hora de comprar os peixes, é preciso buscar locais de boa procedência. E quando for prepará-los, lembre-se de cozinhá-los bem.
E como saber se o peixe apresenta algum verme parasita?
Esses grupos, esses germes parasitas, endoparasitas, a confirmação se dá realmente pela realização de um acompanhamento sanitário desses peixes e dos sinais clínicos que ele vem apresentando, que na verdade você só tem os sinais, só lhe dá uma indicação que o peixe está doente. Para confirmar esses endoparasitas, tirando os de higiene que aparece o verme no olho, uma etapa da vida do parasita no olho, é necessário sacrificar alguns animais e confirmar esse parasitismo, né, fazendo um acompanhamento mensal desses peixes.
Então fique atento, produtor. Se você observar sinais na sua criação, é hora de investigar mais a fundo.
Sandro, existem fatores que podem favorecer a infestação dos peixes por vermes parasitas?
Sim, da maioria dos parasitas em si, uma má qualidade da água, uma má alimentação, de um dimensionamento equivocado do povoamento, no povoamento dos peixes, resumindo, uma má gestão da qualidade da piscicultura, né? E desses vermes parasitas, os endoparasitas, principalmente o manejo dado aos peixes em si, porque eles têm ciclo de vida indireto. Ou seja, você pode quebrar o ciclo de vida deles e esses parasitas não surgirem na sua piscicultura.
E que medidas, então, o produtor pode adotar para evitar essa contaminação?
Adquirir alevinos saudáveis e de produtores idôneos, evitar o estresse dos animais, realizar o manejo adequado dos peixes em cada fase de criação, realizar o acompanhamento sanitário e saber reconhecer pelo menos alguns sinais de um peixe doente e não utilizar medicamentos indiscriminadamente ou sem orientação especializada, pois pode funcionar hoje e amanhã não funcionar mais. E caso você consuma esses peixes que está produzindo, você pode intoxicar a sua família, você mesmo e sua família. E evitar a transmissão desses vermes parasitas com o manejo adequado para quebrar o ciclo de vida desses animais e assim, quando você vai distribuir para o restante da piscicultura, você não distribui a doença em toda a sua piscicultura.
Logo, a prevenção ainda é o melhor remédio. Daí, ouvinte, a importância de se fazer uma boa gestão da piscicultura.
Isso inclui também o controle de plantas aquáticas, dos caramujos e das aves predadoras, que podem ser transmissores de algumas dessas verminoses.
Bem lembrado. A bem da verdade, todas essas estratégias devem fazer parte de um manejo integrado para a prevenção de infestações na criação.
Sem dúvida, Selma. E vamos adiante.
E se o produtor já constatou ali que tem peixes que apresentam os vermes parasitas, existe algo que ele possa fazer para diminuir essa infestação?
No Brasil, não existe nenhum produto registrado e autorizado pelo Ministério da Agricultura, o MAPA, para o combate desses vermes parasitas em peixes. Sendo assim, a recomendação é procurar orientação especializada e sempre trabalhar as práticas de manejo que ajudam na prevenção e assim evitar o surgimento dessas doenças causadas por esses vermes.
Nesse caso, vale o ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar.
Então, nada de perder tempo. Bom mesmo é trabalhar as práticas de manejo de modo a evitar a infestação dos peixes por vermes.
Bem, depois de tudo que o pesquisador explicou, está na hora de conferir a experiência de um produtor.
Isso. Fique então com o piscicultor Marcelo De Bastiani, de Boa Vista, capital do estado de Roraima.
Além de produtor, ele preside a CEAQUA, Cooperativa dos Aquicultores de Roraima, e tem muito a contar sobre os vermes parasitas em peixes.
Fala, produtor!
Nós iniciamos no ramo da piscicultura no estado de Roraima cerca de 10 anos atrás.
Quando nós começamos a construir os primeiros tanques, existiam poucos produtores aqui e o conhecimento na criação ainda era bastante reduzido. E então a gente foi aprendendo, buscando conhecimento fora, em outros estados, e aprendendo também a criar na prática aqui. E isso fez com que a piscicultura no estado ela crescesse bastante. Hoje, comparado com há 10 anos atrás, eu acredito que a produção ela aumentou cerca de 20, 25 vezes. E com o aumento da produção, começaram a ocorrer alguns problemas sanitários. E dentre os principais problemas sanitários aqui que a gente encontra no dia a dia, é um que causou bastante alvoroço há cerca de 2 a 3 anos atrás, foi uma meta cercária que aparecia no olho do tambaqui. Aqui em Roraima nós não tivemos problemas com o tambaqui, mas em alguns peixes nativos que existiam nos tanques, você visualizava essa meta cercária, e então a gente ficou com muito medo de que ela pudesse ocorrer também nos tanques do tambaqui. Então foi realizado o controle desses peixes nativos e isso acabou não se propagando.
Ufa, que bom que foi feito o controle, hein?
E o melhor é constatar que ele é eficaz, dá resultado.
E tem algum verme parasita que vem deixando os produtores preocupados aí em Roraima, seu Marcelo?
O que mais nos preocupa no momento é o acantocéfalo. É um parasita novo, a gente ainda não conhece direito o ciclo dele e talvez seja o parasita que causa mais severos prejuízos para a piscicultura. Com o acantocéfalo, a gente ainda está buscando conhecimento, tentando se informar, mas como não tem um medicamento para controle, o controle é basicamente manejo, isso nos preocupa muito. Nós não temos ocorrência ainda na propriedade, mas a gente tenta de toda forma evitar que isso aconteça pela dificuldade de controle dele.
E nesse caso, que atitude o senhor está tomando?
Como formas de prevenção, em virtude, inclusive, desse surto de acantocéfalo que ocorre em algumas regiões, a gente tem tomado algumas atitudes diferentes. Como, por exemplo, virou regra o vazio sanitário e desinfecção dos tanques com cal virgem antes do próximo cultivo. A gente iniciou um programa de controle de plantas e de algas, de macrófitas. Tenta monitorar diariamente a qualidade de água de todos os tanques para evitar variações. Construiu entradas e saídas de águas individuais para tentar isolar um tanque do outro, para que, se caso ocorra problema num tanque, tentasse evitar que ele se disseminasse pela piscicultura. E realiza biometrias mensais para acompanhar e para tentar determinar essa ocorrência no início dela.
Alguma outra providência, seu Marcelo?
Além desses fatores, a gente procura trabalhar com uma ração de boa qualidade para que os peixes estejam sempre bem nutridos e com imunidade alta.
O seu Marcelo está corretíssimo! Os nossos parabéns a ele. E a você, ouvinte, fica o exemplo.
Então, olho vivo para não permitir que os vermes parasitas se instalem na sua criação de peixes. E se você tiver alguma dúvida sobre como fazer esse controle, basta ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas, se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você que trabalha com artesanato em madeira, pequenos objetos e design em madeira, já conhece a Muirapitanga? Trata-se de uma árvore de grande porte, cuja madeira é muito utilizada em artesanato em países como a Colômbia. Aqui, ainda é pouco utilizada para esses fins, apenas para artesanato indígena. E ela existe em abundância no Brasil, inclusive nas concessões florestais federais do norte do país. Trata-se de uma madeira muito bonita, de coloração vermelha, fácil de trabalhar e dar polimento e acabamento finos. É usada até na fabricação de palhetas de guitarra, dadas a sua beleza, durabilidade e flexibilidade. Procure saber mais sobre a Muirapitanga, informe-se com seu fornecedor de matéria-prima. Agregue valor a essa madeira com a sua arte.
Bem, agora só nos resta agradecer a presença dos nossos convidados e a sua companhia, ouvinte.
Ficamos por aqui e aguardamos por você no próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Clarice Rocha. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Roraima.